no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Pacto em combate ao feminicídio.
Três poderes se unem em uma ação inédita de prevenção e enfrentamento ao crime.
Presidente Lula destaca a participação de todos, especialmente dos homens, contra a violência sofrida por mulheres.
Pela primeira vez, os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher.
E ainda, saúde.
O governo amplia ações para combater o câncer e aumentar o acesso da população ao atendimento especializado.
O Brasil deve ter 781 mil novos casos da doença até 2028.
Você vai ouvir também. Plataforma que permite autoexclusão de cadastros em sites de apostas teve 217 mil adesões em 40 dias. Gabriela Noronha.
O governo também intensificou o combate às apostas ilegais. Em 2025, primeiro ano da regulamentação, mais de 25 mil sites foram bloqueados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Agressões físicas, psicológicas, tentativas de estupro contra as mulheres. Hoje, o Brasil resolveu dar um basta contra esses crimes.
Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, firmaram o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.
E essa música que nós estamos ouvindo, de Douglas Germano, eternizada na voz de Elza Soares, inspirou uma campanha para convocar os homens a combater essa violência.
Todos juntos por todas. Na luta contra o feminicídio, em que 4 mulheres são mortas por dia no país, o governo do Brasil, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário se uniram para lançar o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A ideia é estabelecer uma ação coordenada entre os poderes, numa política de Estado, em que os entes federativos compartilham informações, acompanham os casos e desenvolvem políticas de forma conjunta para combater a violência de gênero. O presidente Lula destacou a importância do engajamento dos homens nessa luta.
Não é a primeira vez que se faz um ato em defesa das mulheres, porque vocês estão cansadas de fazer passeatas, estão cansadas de fazer reuniões, estão cansadas de reivindicar projetos de lei. Qual é a novidade desse ato? É que pela primeira vez os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher, é do agressor, que é o homem.
A primeira-dama, Janja da Silva, comentou a importância do combate à violência contra a mulher.
Queremos ser respeitadas, queremos ser amadas, queremos ser livres, queremos nos manter vivas e queremos vocês, homens, nessa luta ao nosso lado. Esse pacto é pela vida das mulheres, é também por aquelas tantas que tiveram suas vidas interrompidas pelo feminicídio.
O pacto tem uma série de objetivos, como acelerar o cumprimento das medidas protetivas, fortalecer as redes de enfrentamento à violência, ampliar ações educativas e responsabilizar com mais rapidez os agressores, combatendo a impunidade. Quer também responder a novas formas de violência, como a digital, com crimes como perseguição, ameaças e exposição online. O pacto também busca dar atenção especial às mulheres indígenas, periféricas, com deficiência, idosas e negras. Santa Alves é da União de Negras e Negros pela Igualdade. Ela fala da importância do pacto para a sociedade.
E a gente sabe que a assinatura desse pacto, para nós mulheres negras, vai ser muito importante para diminuir a violência contra a mulher e para diminuir o feminicídio.
Para garantir a efetividade das ações, o pacto cria um comitê de gestão coordenado pela Presidência da República, com representantes dos três poderes e participação permanente de ministérios e defensorias públicas. Juntos, esses órgãos vão fazer acompanhamento e articulação contínua no combate ao feminicídio. Também foi lançada uma campanha que convoca toda a sociedade, especialmente os homens, a assumir um papel ativo no enfrentamento à violência.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher
e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.
Também foi lançado um site que reúne informações sobre o pacto, divulgações previstas, apresenta canais de denúncia e políticas públicas de proteção às mulheres. O endereço é todosportodas.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
O câncer é uma das principais causas de mortalidade no Brasil.
Por isso, o governo tem concentrado esforços na ampliação do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento da doença.
E para ajudar no planejamento das políticas públicas do SUS, foi divulgado um estudo sobre a incidência da doença no Brasil nos próximos 2 anos.
O documento foi apresentado hoje, Dia Mundial do Câncer, no Rio de Janeiro.
Até 2028, devem ser registrados 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. A estimativa apresentada pelo Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, mostra que o câncer vem se consolidando como uma das primeiras causas de adoecimento e morte no Brasil, aproximando-se das doenças cardiovasculares. Isso ajuda a orientar as políticas públicas, segundo o diretor-geral do INCA, Roberto Gil.
Não são apenas números, isso são dados que servem hoje para a construção de políticas públicas, para a definição de prioridades, são dados que refletem aquilo que a gente tem no país como um todo.
O câncer de pele é o mais comum no país, tanto para homens quanto para mulheres. Mas, apesar da alta incidência, esse tipo de tumor tem baixa letalidade. Depois do câncer de pele, entre os homens, os tipos de cânceres mais comuns são os de próstata e cólon e reto. No caso das mulheres, também tem alta incidência os cânceres de mama e de colo do útero. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a prevenção e o diagnóstico precoce seguem sendo as principais armas na luta contra o câncer. Para isso, o governo investiu na ampliação do acesso à mamografia no SUS.
Identificamos que quase um quarto dos cânceres de mama detectados acontece nessa faixa etária de 40 a 49 anos, então a importância da expansão da mamografia para esse público. O profissional que solicite mamografia a partir de 40 anos de idade tem que estar garantida pelo SUS. A mudança que nós fizemos nas diretrizes da mamografia, de estender até 74 anos de idade.
O tratamento oncológico é uma das prioridades do Agora Tem Especialistas, programa do governo federal para ampliar o acesso da população ao atendimento especializado. Por meio de parcerias com hospitais privados, o programa passa a ofertar serviços de alta complexidade e cuidados oncológicos a pacientes do SUS. Os procedimentos de quimioterapia aumentaram, segundo o ministro Alexandre Padilha.
Em 2025, por conta do Agora Tem Especialistas, nós ultrapassamos 7 milhões de procedimentos de quimioterapia. Isso é um crescimento de 80% no atendimento da quimioterapia no país quando a gente compara com 2022. E nós vamos chegar em 2026 pela primeira vez com centros de radioterapia em todos os estados do país.
Outra iniciativa são as carretas móveis, que levaram assistência em 22 estados do país no ano passado, com ofertas de exames e consultas. Com foco em tecnologia e agilidade, o Ministério da Saúde lançou um centro para diagnóstico de câncer no Hospital Albert Einstein, que vai garantir laudos de biópsia 5 vezes mais rápidos. Outro avanço foi a criação de um auxílio exclusivo para pacientes que precisam percorrer grandes distâncias para realizar radioterapia. O benefício vai custear o transporte, a alimentação e a hospedagem de pacientes e acompanhantes. Reportagem Luana Karen.
Mais de 50 milhões de cadastros do SUS já utilizam o CPF como número principal de identificação.
Desde setembro do ano passado, o Cartão Nacional de Saúde passou a ter o CPF como único número.
A medida garante mais segurança, integração de dados e simplificação no acesso aos serviços de saúde.
E quem ainda não tem documento pode ser atendido por meio de um cadastro provisório, como explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Se você não tem CPF ou conhece alguém que não tem CPF, é aberto um cadastro provisório que vai ser atualizado assim que você tiver CPF. Isso garante que o SUS continue universal, inclusive para pessoas que estão aqui no Brasil, são estrangeiros que não têm CPF.
O cartão do SUS é emitido com nome e CPF por meio do aplicativo Meu SUS Digital. Para mais informações, acesse meususdigital.saude.gov.br.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Pois é, os cidadãos podem bloquear seu próprio CPF em sites de apostas.
Isso é possível por meio da plataforma centralizada de autoexclusão, que em 40 dias de funcionamento recebeu mais de 217 mil pedidos de autobloqueio.
A ferramenta é considerada uma estratégia importante para reduzir os danos à saúde mental da população relacionados às apostas.
No início, as apostas eram baixas, 20, 40 reais. Silva começou a jogar por curiosidade e pela promessa de dinheiro rápido, sem nem precisar sair de casa, bastava o celular e a internet. Mas a brincadeira virou vício e o jogo quase destruiu sua vida. Com o apoio da família, tratamento e a exclusão do cadastro em sites de apostas por meio da plataforma centralizada de autoexclusão, aos 28 anos de idade, Silva luta para recomeçar.
Foi quando eu perdi meu primeiro carro, eu vendi ele por 17 mil e coloquei os 17 mil na plataforma. Isso foi em 2021 e em questão de um dia eu acabei perdendo esses 17 mil. Mas então eu não aceitava que era um jogador compulsivo, só que aí chegou no momento que ficou compulsivo. Aí eu acabei comprometendo salário, pedindo dinheiro emprestado, agiota, estourando cartão de crédito da minha mãe, meu.
Criada pelo governo federal, a plataforma centralizada de autoexclusão permite que o cidadão bloqueie o próprio CPF em sites de apostas. O cadastro é feito pelo endereço eletrônico gov.br/autoexclusão-apostas. Segundo o Ministério da Fazenda, em apenas 40 dias de funcionamento, mais de 217 mil brasileiros pediram a exclusão voluntária de cadastros. Dos 25 milhões e 200 mil brasileiros que realizaram apostas no ano passado, 68,3% são homens e 31,7% são mulheres. Em relação às faixas etárias, o maior número de apostadores tem entre 31 e 40 anos, segundo dados do Ministério da Fazenda. O governo também intensificou o combate às apostas ilegais. Em 2025, primeiro ano da regulamentação, mais de 25 mil sites foram bloqueados. Além disso, 258 perfis e publicações irregulares sobre apostas foram removidos das redes sociais. Reportagem Gabriela Noronha.
Para se autobloquear em sites de apostas, o cidadão deve acessar o endereço gov.br/autoexclusão-apostas.
A participação da mulher nas Forças Armadas vem crescendo ao longo do tempo. O primeiro marco foi em 1940, quando integraram a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, prestando apoio na área de saúde.
Atualmente, elas já podem participar do alistamento, que é obrigatório para homens.
E mais de 5 mil mulheres selecionadas pela primeira vez para o serviço militar estão fazendo os últimos exames para a incorporação no mês de março.
Desde 2025, as mulheres têm direito a se alistar nas Forças Armadas quando completam 18 anos. A incorporação feminina à Marinha, Exército e Aeronáutica tem início este ano. Mais de 5 mil foram convocadas para a seleção complementar, quando se apresentam para uma nova avaliação. Foi pensando em uma carreira que Daniele Neres se candidatou em uma das vagas nas Forças Armadas.
É uma oportunidade de seguir uma carreira, ter uma vida boa, né? Estabilizar minha vida profissional.
Já para a candidata Eduarda Nunes, entrar nas Forças Armadas é a realização de um sonho de criança.
Quando eu era criança e eu via os anúncios do obrigatório para o masculino, eu via toda a disciplina e eu ficava, meu Deus, que coisa linda, um dia eu quero estar lá. E eu já estou aqui. E se eu quiser fazer concurso ou qualquer outra coisa, eu tenho essa estabilidade aqui.
A diferença entre o alistamento feminino e o masculino é que para as mulheres ele é voluntário no momento da inscrição. Já para os homens é obrigatório por lei quando completam 18 anos. Mas a partir do momento que a mulher é incorporada às Forças Armadas, o serviço também se torna obrigatório, com os mesmos direitos e deveres dos homens, como garante o comandante militar do Planalto, general João Felipe Dias Alves.
O Exército, ele abre as portas para a oportunidade, com essa oportunidade, para jovens de todo o Brasil que desejavam servir ao Exército, desejaram ter essa oportunidade de servir ao Exército, incorporarem agora junto com os homens na carreira militar. Será um momento histórico, estão participando da última fase desse processo, para que em 2 de março, homens e mulheres possam incorporar em todas as regiões do Brasil no serviço militar inicial.
Hoje, as Forças Armadas contam com 37 mil mulheres, representando 10% de todo o efetivo. Reportagem Cleide Lopes.
Unidades de conservação são áreas protegidas por lei, criadas para proteger a biodiversidade e os recursos naturais do nosso país.
Também ajudam no combate ao desmatamento e na regulação da temperatura do planeta.
Por isso, o governo está investindo no aumento dessas áreas preservadas sob os cuidados do ICMBio.
Foram criadas 10 novas unidades de conservação no Brasil no último ano. Somando com as 4 que foram ampliadas, o país ganhou mais de 520 mil hectares de novas áreas protegidas. A extensão equivale a mais de 700 mil campos de futebol e abrange diferentes regiões e biomas do país, como Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Para a gerente regional do Norte do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Carla Lessa, as áreas de conservação são fundamentais para a proteção ambiental.
As unidades de conservação federais contribuíram fortemente para a redução do desmatamento e tem se mostrado como o principal instrumento, não só para a conservação da biodiversidade, mas em paralelo, dados mostram que também são fundamentais para o controle das mudanças climáticas no planeta.
Para se ter uma ideia, na Amazônia, o Brasil alcançou o menor índice de desmatamento em unidades de conservação federais desde 2008. É o que mostram os dados do PRODES, Projeto de Desmatamento e Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal. Enquanto o desmatamento total nos estados compreendidos pela Amazônia Legal caiu 11% em 2025 em relação a 2024, nas áreas protegidas federais a queda foi de 31%. A pesquisadora da organização não governamental Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Manuela Ataíde, avalia que é necessário investir em fiscalização nessas áreas para a preservação dos biomas.
É necessário identificar e punir os responsáveis por esses desmatamentos ilegais. É preciso também fortalecer a fiscalização nessas áreas, combater a grilagem e incentivar atividades econômicas sustentáveis.
Entre as ações do governo para o controle do desmatamento nas unidades de conservação está o Bolsa Verde, programa destinado a famílias de baixa renda que utilizam os recursos naturais de forma sustentável em áreas prioritárias para preservação. Desde sua reativação em 2023, até dezembro de 2025, o programa já beneficiou 84 mil famílias com pagamento trimestral de R$ 600. Reportagem Graziele Bezerra.
Pois é, e para unir conservação ambiental, geração de renda e valorização cultural, esse é o objetivo do programa Ecosócio Bio, que quer integrar e coordenar ações que valorizem os conhecimentos e os modos de vida de povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas protegidas.
A iniciativa busca unir conservação ambiental, geração de renda e valorização cultural, incentivando a permanência dessas populações em seus territórios e o uso sustentável dos recursos naturais. O programa prevê apoio a empreendimentos comunitários com melhorias em logística e infraestrutura, qualificação técnica e administrativa, além de facilitar o acesso a mercados e políticas públicas. O EcoSocioBio também reconhece sistemas socioprodutivos tradicionais como essenciais para proteger a biodiversidade e contribuir para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O programa vai ter governança participativa e descentralizada, com envolvimento de conselhos das unidades de conservação, organizações locais e gerências regionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Instituições de ensino públicas e particulares de todo o país podem participar da 21ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP.
A Olimpíada tem como objetivo promover o ensino da matemática, melhorar a qualidade da educação básica no país e reconhecer jovens talentos.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas escolas na página da maior competição científica do Brasil, no www.obmep.org.br, até 16 de março. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a competição reúne anualmente mais de 18,5 milhões de estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio de todas as regiões do Brasil. Podem participar da Olimpíada instituições públicas e privadas, municipais, estaduais e federais. A OBMEP será dividida em duas fases, como detalhou o diretor adjunto e gerente de Olimpíadas do INPA, Jorge Vitório Pereira.
A primeira fase da prova acontecerá em 9 de junho e a segunda em 17 de outubro.
Jorge Vitório Pereira explica ainda a premiação da OBMEP nesta edição de número 21.
Em 2026 serão distribuídas 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze. Além disso, vamos distribuir mais de 50 mil certificados de menção honrosa.
Os estudantes premiados nacionalmente serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, que incentiva o desenvolvimento acadêmico e oferece uma bolsa de R$ 300 por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aos alunos de escolas públicas participantes do programa. A OBMEP é promovida com recursos do MCTI e do Ministério da Educação. Confira outros detalhes no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite.
A partir de amanhã, mais de 25 milhões de trabalhadores podem consultar se têm direito ao abono salarial de 2026, referente ao ano base 2024.
A verificação está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.
O primeiro lote de pagamento será liberado em 16 de fevereiro para trabalhadores nascidos em janeiro.
O valor do benefício vai até R$ 1.621,00, conforme o número de meses trabalhados em 2024.
Tem direito ao abono salarial trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos e com renda média mensal de até R$ 2.766.
Mais informações pelo telefone 158 ou nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União prorrogou até 30 de abril o prazo para participação no concurso Controle Social no TikTok. A iniciativa é voltada a universitários e tem como objetivo aproximar o público jovem do tema do controle social. Por meio da produção de vídeos curtos na plataforma TikTok, os participantes devem apresentar como os estudantes podem exercer o controle social no dia a dia. Os vídeos devem ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio e abordar o tema de forma criativa. Os conteúdos finalistas serão divulgados no perfil oficial do TCU na rede social e os vencedores serão definidos com base no engajamento público. A participação pode ser individual ou em grupo, conforme as regras do edital. Os ganhadores vão receber premiação em dinheiro, além de visita institucional ao tribunal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF assina Pacto Nacional para enfrentar a violência contra as mulheres.
TSE realiza segundo dia de audiências públicas sobre as normas para as eleições gerais de 2026.
Justiça do Trabalho inicia itinerância no Tocantins com serviços gratuitos à população do Bico do Papagaio.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, assinou hoje o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio.
A iniciativa de combate ao feminicídio uniu os chefes dos três poderes de forma inédita. Marcelo Della Líbia.
Além do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também assinaram um documento. No discurso, o ministro Fachin destacou a participação do Judiciário nesse pacto.
O Judiciário fará a parte que lhe incumbe. Eis que, como já afirmou a ministra Carmen Lúcia, não cabe apenas prestar a jurisdição, e sim promover a justiça.
Fachin também lembrou que o feminicídio é uma violação de direitos humanos que deve ser erradicada da vida social e não se pode normalizar a morte de mulheres e meninas por sua condição de gênero.
TSE realiza segundo dia de audiências públicas sobre as normas para as eleições gerais de 2026.
29 inscritos participaram do evento nesta quarta-feira. Mariana Fabre.
Representantes de partidos políticos, instituições públicas e organizações sociais apresentaram sugestões para aperfeiçoar resoluções que tratam de registro de candidatura, prestação de contas e Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. A última audiência pública será amanhã, a partir das 11 da manhã.
Justiça do Trabalho inicia a itinerância no Tocantins com serviços gratuitos à população do Bico do Papagaio.
A ação reúne mais de 20 órgãos na Escola Estadual Neide da Cruz Mouzinho, em Araguatins. Rafael Oliveira.
A Justiça do Trabalho abriu oficialmente hoje a itinerância no extremo norte do Tocantins. A iniciativa leva atendimentos como orientação jurídica, INSS, emissão de documentos, vacinação e atualização do CadÚnico único. Além dos serviços, a programação inclui ações com jovens e professores com foco em igualdade racial, trabalho seguro e combate à informalidade e ao trabalho infantil. A expectativa é atender 500 pessoas por dia.
STJ suspende liminar que havia proibido jornalista de divulgar notícias sobre uma deputada.
A liminar também determinava a remoção de postagens antigas e a suspensão de perfis em redes sociais do repórter por no mínimo 90 dias. Fátima Uchoa.
Uma ação apura o uso de perfis do jornalista nas redes sociais para a suposta campanha de difamação e ataques à honra da parlamentar, atribuindo a ela falsamente atos de nepotismo e corrupção. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, destacou que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 130, proibiu a censura indiscriminada de publicações jornalísticas, reconhecendo o caráter excepcional da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões. Para o ministro, as cautelares impostas ao jornalista afrontam a decisão dessa ADPF. Assim, suspendeu as medidas liminares e as previsões de multa e de prisão. O julgamento definitivo caberá à quinta turma do STJ.
Ministério Público Federal faz recomendações para garantir a devolução de dinheiro a aposentados que tiveram descontos irregulares de crédito consignado do Banco Master.
INSS e as autoridades responsáveis pela liquidação do Banco Master têm 10 dias para responder às recomendações. Vanessa Pereira.
O MPF pediu ao INSS que solicite, junto à autoridade liquidante do Master, a habilitação dos créditos extraconcursais e que as autoridades responsáveis pela liquidação reconheçam a dívida e reservem valores para que a devolução desse grupo específico seja realizada de forma prioritária. A estimativa é que cerca de 250 mil contratos do Banco Master com crédito consignado apresentam indícios de irregularidade ou fraude, segundo o INSS.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Representantes dos três poderes assinam pacto de combate ao feminicídio.
Avança no Senado projeto que proíbe coleira de choque elétrico para animais.
Oposição reúne assinaturas para a CPMI, que investigará fraudes no Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário lançaram hoje o Pacto Nacional contra o Feminicídio. A iniciativa prevê ações integradas de proteção, prevenção e responsabilização de agressores.
Presente ao evento, no Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o pacto reforça a responsabilidade compartilhada dos poderes no combate à violência letal contra meninas e mulheres. A reportagem é de Lana Dias.
É a primeira vez que os três poderes da República se reúnem num compromisso de prevenir o assassinato de meninas e mulheres em razão do gênero. Os números do crime de feminicídio no Brasil atingiram recorde em 2025. Foram registrados 1.470 casos, o que corresponde a 4 mulheres vitimadas por dia. Além disso, outras 10 sofrem tentativas a cada 24 horas. Assinado pelos chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário, o Pacto Nacional contra o Feminicídio surge como uma iniciativa coordenada permanente, com ações de proteção, prevenção e responsabilização de agressores. Isso inclui a agilização do cumprimento de medidas protetivas e dos processos de responsabilização dos autores, divulgação de informações sobre os direitos das mulheres, compartilhamento de dados entre instituições, entre outros pontos. Junto a demais autoridades, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o pacto representa uma responsabilidade compartilhada entre os poderes, numa prioridade permanente de Estado.
O feminicídio é uma chaga aberta na sociedade brasileira e, como tal, deve ser tratado como um problema de Estado e não de governo. Coibir todas as formas de violência contra a mulher é um dever permanente do Estado brasileiro. Não faremos concessões e não ficaremos satisfeitos até que todas as mulheres desse país possam viver em segurança.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, ressaltou a necessidade de investimento na causa.
É necessário muito trabalho ainda, inclusive um trabalho de cunho psicológico. Agora que tem que doer no bolso, tem. Então nós vamos apertar aí, porque é impressionante. Se não dói no bolso, parece que não vai ter solução. A tal da lei que não pega.
Para viabilizar a execução das ações, o pacto prevê a criação do Comitê Interinstitucional de Gestão, que acompanhará as iniciativas com articulação entre os poderes. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, e a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, serão as representantes da casa no grupo.
O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, cobrou da Câmara dos Deputados a votação de projetos que reforçam a proteção animal. Segundo o parlamentar, três propostas de sua autoria já foram aprovadas no Senado e aguardam análise dos deputados. Uma delas endurece as penas para crimes de maus tratos contra animais e prevê multas para estabelecimentos comerciais que contribuam com esse tipo de prática.
As outras iniciativas criam uma política nacional de castração e restringem o uso de fogos de artifício com estampido. Para Randolfe Rodrigues, ampliar o debate sobre o bem-estar animal é urgente e pode ajudar a evitar casos de violência, como a morte do cachorro Orelha, em Santa Catarina.
Tudo isso constitui o bem-estar do animal e é um tema mais amplo, porque eu acho que a situação com a Orelha é episódica. Nós temos a necessidade de uma política em relação ao bem-estar animal e o Senado já aprovou três iniciativas de autoria nossa que já estão na Câmara. Talvez fosse de bom tom um diálogo com o presidente Hugo Mota para que essas iniciativas avançassem na Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou a proibição de coleiras de choque, pontiagudas ou de enforcamento em qualquer animal.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a proibição do uso, comércio, fabricação e importação de coleiras que emitam choque elétrico ou que provoquem danos físicos e psicológicos em animais. A proposta do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, restringia a utilização aos pets domésticos. Mas o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, ampliou a proibição para qualquer tipo de animal, sob o argumento de que esse tipo de coleira causa sofrimento e não é eficaz.
As coleiras de choque provocam dor e queimaduras na pele e abalam psicologicamente os animais. Seu uso frequente mantém o animal em constante sofrimento.
A proibição também valerá para coleiras com instrumentos pontiagudos ou com função enforcadora. As multas para os tutores podem chegar a até R$20 mil em caso de reincidência. Se for caracterizada a situação de maus tratos, o dono do animal poderá ser condenado a 5 anos de prisão. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto vai seguir para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos instalou uma subcomissão para investigar as irregularidades que culminaram na liquidação do Banco Master.
O presidente do colegiado disse que deverá pedir esclarecimentos até mesmo ao presidente da República sobre supostas reuniões com o banqueiro Daniel Vorcaro. Repórter Bruno Lourenço.
A subcomissão da Comissão de Assuntos Econômicos, destinada a investigar a liquidação do Banco Master e os prejuízos bilionários a fundos de pensão municipais e estaduais e ao Banco de Brasília, inicia seus trabalhos com uma visita ao Banco Central. O presidente da Caixa, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, vai requisitar todos os documentos sobre o caso, inclusive os sigilosos, e avisou que vai pedir esclarecimentos, até mesmo ao presidente Lula, sobre supostas reuniões com o banqueiro Daniel Vorcaro, figuras do governo e do Banco Central.
Todos que estiveram na reunião podem colaborar com essa comissão. Ao presidente da República, nós pretendemos fazer por escrito algumas perguntas sobre o fato. Se ele puder nos responder, ótimo.
Além da reunião no Banco Central, o grupo de trabalho planeja, para breve, encontros com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e a Polícia Federal.
E a oposição reuniu o número necessário de assinaturas para a criação de uma CPI e mista do Banco Master. A comissão vai investigar suspeitas de fraudes na instituição que recebeu recursos de fundos previdenciários de servidores públicos.
O governo ressaltou o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, mas reforçou que o Congresso Nacional tem a prerrogativa de apurar o caso. Repórter Érica Christian.
Com o apoio de 42 senadores e 238 deputados, o pedido de criação da CPMI do Banco Master já foi protocolado. De iniciativa da oposição, a comissão vai investigar supostas irregularidades envolvendo a instituição, entre elas o aporte de recursos de fundos previdenciários de servidores públicos. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de suas coligadas em novembro por graves violações, insolvência, fraudes, alto risco operacional e incapacidade de honrar compromissos financeiros. O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, diz que o Congresso Nacional tem o dever de investigar essas irregularidades.
O caso do Banco Master, ele não é ideológico, hein? É corrupção, é dinheiro do país. E é nosso dever fazer alguma coisa. Não fazer nada não é uma opção.
Apesar de citar que a Polícia Federal, Ministério Público e Banco Central já estão no caso, o líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, diz que o Congresso também pode auxiliar nas investigações.
O Congresso tem liberdade para fazer uma investigação paralela e mostrar à sociedade os riscos que a gente está submetido quando uma fraude dessa natureza ocorre no sistema financeiro.
Uma vez apresentado, o requerimento de criação da CPMI do Banco Master precisa ser lido numa sessão do Congresso Nacional, que ainda não tem data prevista.
A obrigatoriedade de atendimento à distância pelos PROCONs foi aprovada hoje na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado. O objetivo é permitir que denúncias e reclamações sejam feitas por canais digitais, acompanhando a realidade das compras online.
O texto volta para a Câmara. A relatora no Senado, senadora Damares Alves, afirmou que a falta de atendimento digital enfraquece a proteção do consumidor no comércio eletrônico.
É necessária uma solução urgente, pois a cada ano mais e mais brasileiros são afetados e o fluxo de comércio continua a crescer aceleradamente.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Hugo Mota defende endurecimento das leis no combate ao feminicídio.
Deputados começam a eleger presidentes das comissões permanentes.
Novos comandos destacam prioridades para o ano legislativo de 2026.
Boa noite. Os deputados começaram o processo de eleição dos presidentes das 30 comissões permanentes da Câmara.
A Comissão de Relações Exteriores escolheu o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança e a de Segurança Pública, Coronel Meira. A repórter Daniele Lessa traz mais informações sobre a expectativa do novo comando para as duas comissões.
Na primeira semana dos trabalhos de 2026, os deputados começaram a eleger os presidentes das comissões temáticas. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, foi eleito para a presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. O deputado, que é descendente da família imperial brasileira, é administrador, cientista político e escritor. Luiz Felipe avalia que o Brasil perdeu espaço de influência no cenário mundial e considera esse ponto uma prioridade do seu mandato.
No campo internacional, trabalharemos para reposicionar o Brasil como uma nação previsível, confiável e comprometido com a defesa da soberania, da legalidade e da democracia. A diplomacia parlamentar será instrumento fundamental desse esforço, exercida com independência e responsabilidade.
A política migratória e a expansão acelerada do crime organizado transnacional e do narcotráfico também foram mencionadas como áreas de destaque nos trabalhos da Comissão de Relações Exteriores para este ano. Já a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado elegeu o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, para a presidência do colegiado. O parlamentar, que é integrante da Polícia Militar Pernambucana, disse que a segurança pública é o tema de maior preocupação dos brasileiros.
Temos urgentemente nesta comissão que fortalecer a segurança urbana. O povo brasileiro, aquele que mora na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, não aguenta mais o que os bandidos estão fazendo por todo o Brasil. O crime organizado está fazendo por todo o Brasil.
A valorização do policial em pontos como piso salarial e bancos de horas, o combate ao crime organizado e a recriação do Ministério da Segurança Pública foram mencionados pelo deputado Coronel Meira como pontos de trabalho importantes para a Comissão de Segurança Pública em 2026. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Comissões.
A Comissão de Trabalho elegeu Max Lemos e a Comissão de Viação e Transportes escolheu Cláudio Cajado. Os dois presidentes destacam o respeito ao contraditório e a busca do equilíbrio nos debates dos colegiados. A reportagem é de Mônica Tati.
O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, foi eleito como presidente da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados para o ano legislativo de 2026. Max Lemos é advogado e está em seu primeiro mandato como deputado federal, mas já foi vereador e prefeito da cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, deputado estadual e secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. Max Lemos declarou que vai buscar o equilíbrio e o debate durante os trabalhos da comissão.
Claro que o contraditório faz parte, é claro que a busca da satisfação dos interesses, seja desse ou daquele segmento, faz parte, mas o que nós vamos abrir aqui é uma grande discussão sempre, está aberto ao diálogo, vamos ouvir muito para que a gente possa sempre fazer o juízo de valor que se aproxime, principalmente do trabalhador, das pessoas que mais precisam. Eu acho que essa tem que ser a nossa missão, resguardando o setor produtivo. Você não pode melhorar para o trabalhador e sacrificar o setor produtivo. Também o trabalhador não pode pagar o preço com o sofrimento em nome de qualquer segmento.
A Comissão de Viação e Transportes também elegeu o seu presidente. Foi escolhido Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que está em seu 8º mandato como deputado federal. Cajado é formado em Direito e já exerceu as funções de corregedor e procurador parlamentar da Câmara dos Deputados. Ele destaca que vai buscar o consenso entre os membros da comissão durante as votações, mas que o debate é necessário.
Eu já tive a oportunidade de presidir algumas comissões e o importante é estarmos com o mesmo objetivo e interesse. Obviamente que aqui não vamos cercear nenhuma opinião, nenhuma opinião. Vamos poder divergir à vontade. Agora, voto na democracia é o da maioria. Feita a maioria no voto, a matéria segue para o trâmite da casa em outras comissões ou de forma deliberativa para o Senado.
Os nomes dos presidentes das comissões de trabalho e viação e transportes foram sugeridos por acordo entre as lideranças partidárias. Os vice-presidentes das comissões ainda não foram definidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Joaquim Passarim foi eleito presidente da Comissão de Minas e Energia e Átila Lira, escolhido para comandar a Comissão de Ciência e Tecnologia. Saiba mais detalhes sobre os colegiados na reportagem de José Carlos Oliveira.
Por unanimidade, o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, foi eleito presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A polêmica exploração do petróleo na margem equatorial que envolve a foz do Rio Amazonas, o chamado mapa do caminho para a gradual substituição das fontes fósseis por biocombustíveis e combustíveis do futuro, e variados problemas do setor elétrico, são alguns dos temas prioritários de Joaquim Passarinho. De imediato, o deputado pretende marcar audiências com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e representantes do setor em busca de soluções rápidas, sobretudo em ano eleitoral.
É um ano difícil, porque é um ano eleitoral, porque nós vamos ter que fazer trabalho dobrado, porque podemos fazer um ano, tem que fazer em 6 meses. Essa comissão pode ser um ponto de referência da interlocução. Os setores, às vezes, brigam muito entre si. Nós temos uma equipe técnica competente. A margem equatorial é um assunto que nós precisamos trabalhar. Ver o problema que nós estamos tendo nas eólicas no Nordeste. É um problema sério. Nós queremos uma Amazônia preservada, mas a Amazônia só vai servir se ela servir ao homem que mora lá, com a participação da nossa academia, dos nossos políticos, da nossa gente.
Passarinho tem 64 anos, é formado em arquitetura e já foi secretário de Obras Públicas do Pará. Iniciou a carreira parlamentar como vereador de Belém e depois foi deputado estadual. Ele está no 3º mandato consecutivo de deputado federal desde 2015 e já havia ocupado uma das vice-presidências da Comissão de Minas e Energia em 2017 e 2021. Também atuou no Grupo de Trabalho do Código de Mineração e na Comissão Especial da Mineração, já extintos. Foi o relator da proposta que deu origem à lei que aumentou as exigências de segurança de barragens por parte das mineradoras e tornou obrigatória a elaboração do plano de ação emergencial pelos responsáveis por barragens de rejeitos de mineração. Já a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação elegeu o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, como novo presidente. O colegiado é responsável pela análise de propostas ligadas à Política Nacional das Tecnologias da Informação, Automação e Informática, acordos de cooperação com outros países e organismos internacionais nessas áreas específicas, além de discussões sobre sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional. Átila Lira destacou a capacidade técnica dos parlamentares e assessores da comissão.
E eu espero poder avançar e lutar pela ciência e tecnologia do nosso país. De braços dados com nossos colegas parlamentares, membros dessa comissão, que nós temos grandes nomes com capacidade técnica muito grande aqui, que eu não tenho dúvida que vai poder contribuir muito para os nossos trabalhos. Portanto, obrigado a todos e vamos trabalhar.
Advogado e empresário, Átila de Melo Lira nasceu em Teresina, tem 45 anos, e é filho do ex-deputado federal Átila de Freitas Lira. Cumpre o primeiro mandato como deputado federal e era um dos vice-líderes do maior bloco partidário da Câmara. O deputado também havia ocupado a vice-presidência da Comissão de Educação em 2024 e foi o relator da proposta que criou o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o Programa Mover. Seu relatório ainda ajudou a instituir a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico escolheu Jadiel Alencar e a de Defesa das Pessoas com Deficiência elegeu Rodrigo Hollenberg. Confira as prioridades dos colegiados na reportagem de Maria Neves.
As Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados elegeram por unanimidade presidentes para o ano de 2026. Para a Comissão de Desenvolvimento Econômico foi escolhido o deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, assume a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Dentre as prioridades para esse ano, Jadiel Alencar destacou o desenvolvimento tecnológico. O deputado ressaltou que não existe mais separação entre economia digital e convencional e a tecnologia se torna cada vez mais essencial para o país.
Hoje não existe mais separação entre economia tradicional e tecnologia. A tecnologia já está no campo, na indústria, no comércio, nos serviços e no dia a dia da nossa população. Quando falamos de economia digital, estamos falando de investimentos, de inovação, de novas oportunidades de negócios, de um país mais preparado para o futuro. Por isso, esse tema precisa ser um dos eixos centrais do trabalho desta casa. O Brasil não pode apenas ser consumidor de tecnologia criada fora do país. Precisamos gerar oportunidade aqui, atrair investimentos, criar empregos qualificados que fortalecerão nossa economia e a nossa soberania.
Parlamentar no exercício do primeiro mandato, Jadiel Alencar é empresário do setor de comércio. Na Câmara, é secretário da Bancada Negra. Além da Comissão de Desenvolvimento Econômico, integra como titular a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Também atuou na Comissão Parlamentar de Inquérito das Lojas Americanas em 2023. Jadiel Alencar sucede o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos Mineiro, na presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o presidente eleito Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, ressaltou que a defesa dessa parcela da população representa um tema essencial para a construção de um país mais justo, solidário e generoso. O deputado garantiu que irá trabalhar com diálogo e dar continuidade às ações do presidente anterior da comissão, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.
Nós vamos trabalhar junto com o Ministério Público do Trabalho e com todas as entidades representativas dos movimentos sociais, da sociedade civil, da comunidade acadêmica, dos governos estaduais, do governo federal. Essa é uma característica que sempre levei em todos os cargos que tive a honra de ocupar na minha vida. Trabalhar sempre com diálogo, ouvindo, buscando construir pontes, construir consensos para que a gente possa avançar nessa pauta que não é nova para mim e pretendo agora, com disposição renovada e atualizando os conhecimentos e os desafios sobre o tema, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho fantástico liderado pelo deputado Duarte Júnior.
Ao deixar a presidência, Duarte Júnior falou sobre a atuação da comissão em 2025. Segundo disse, o colegiado realizou 75 reuniões, aprovou 481 projetos e mais de 700 requerimentos. Rodrigo Hollenberg ainda assumiu o compromisso de trabalhar para ampliar o orçamento federal para as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Com uma longa carreira na política, Rodrigo Hollenberg foi governador do Distrito Federal entre 2015 e 2019. De 2011 a 2019, também teve mandato como senador. Além disso, já foi deputado federal anteriormente, na legislatura de 2007 a 2011. Começou a carreira parlamentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde atuou por dois mandatos entre 1995 e 2003. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Presidência.
O presidente da Câmara defendeu o endurecimento das leis no combate ao feminicídio. Hugo Mota participou do lançamento do Pacto Nacional contra esse tipo de crime e o repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o endurecimento das leis para o enfrentamento do feminicídio e da violência contra as mulheres no Brasil. A declaração foi feita durante cerimônia no Palácio do Planalto, que reuniu autoridades dos três poderes para a assinatura de um pacto nacional voltado à redução desses crimes. Em seu discurso, Hugo Mota afirmou que o combate ao feminicídio exige respostas mais firmes do Estado. Segundo ele, a agenda passa pelo endurecimento das nossas leis e pela atuação conjunta da União, estados e municípios, com a participação das forças de segurança e punição imediata dos agressores.
Infelizmente, o nosso Brasil fechou o ano de 2025 com uma média de 4 mulheres assassinadas por dia em nosso país. Isso é inconcebível que nós permitamos que esses números continuem a acontecer. A sensibilidade do presidente da República, de juntamente com os presidentes dos demais poderes, convocar todos nós para neste dia assinarmos um pacto, demonstra sensibilidade e reconhecimento que essa ação ela é inadiável.
Para Hugo Mota, o pacto demonstra que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade institucional e não pode ser adiado. O presidente também citou experiências estaduais como a da Paraíba, que implantou a primeira sala lilás do país e desenvolveu programas de conscientização nas escolas públicas para prevenir a violência contra a mulher.
Conte com a nossa prioridade nessa agenda e com certeza nas respostas duras, mas necessárias que precisam ser dadas para mudarmos essa realidade.
A iniciativa do pacto prevê atuação coordenada e permanente entre os três poderes, com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. Será lançada ainda uma campanha orientada pelo conceito Todos Juntos por Todas, convocando toda a sociedade a assumir papel ativo no enfrentamento à violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
No Dia Mundial de Combate ao Câncer, Silvia Cristina, do PP de Rondônia, reforça a importância do diagnóstico precoce da doença. Ela afirma que em 7 anos já destinou quase 200 milhões de reais em emendas para a construção de hospitais e unidades de saúde especializadas.
E conseguimos fazer 3 hospitais. O primeiro, Centro de Diagnóstico Precoce de Câncer no estado de Rondônia, em Ji-Paraná, já em funcionamento há quase 4 anos. O mesmo fizemos no Cone Sul, na cidade de Vilhena. Também colocamos para andar, para trafegar dos lugares mais distantes, a unidade móvel, a carreta do câncer, assim como é conhecida, para chegar mais perto de quem está distante dos grandes centros e fazer prevenção, de fato, a quem precisa.
Silvia Cristina ainda ressalta sua atuação na aprovação da Política Nacional de Combate ao Câncer. Ela afirma que o objetivo é universalizar o atendimento digno, garantindo desde a prevenção e o tratamento da doença até a reabilitação e os cuidados paliativos.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, defende a criação de um exame de proficiência para estudantes de medicina. O parlamentar cita dados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica do Ministério da Educação, que apontam o mau desempenho de diversas instituições brasileiras.
351 escolas médicas participaram desta avaliação. Destes 351, 107 obtiveram o conceito 1 e 2, o que é péssimo. Isso quer dizer que 30% dos médicos que estão se graduando no Brasil está sendo mal formado. Existem escolas médicas no país sem as mínimas condições São escolas médicas que não têm hospital-escola, que não têm laboratórios, que não têm ambulatório para atendimento, ou seja, para a prática médica.
De acordo com a proposta de Alan Garcês, a avaliação será feita por etapas para permitir que o aluno recupere o desempenho ao longo do curso. O objetivo, segundo o deputado, é que o registro seja concedido apenas aos profissionais que demonstrarem plena capacidade técnica.
Justiça.
O pedido de instalação de uma CPMI para investigar o caso do Banco Master foi protocolado no Congresso. Segundo Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, tanto parlamentares da base do governo quanto da oposição querem esclarecer o envolvimento de figuras dos três poderes no escândalo.
Tem ali os três poderes envolvidos, a gente viu ministros do STF envolvidos, famílias dos ministros, ministros do Executivo, muitas pessoas envolvidas em instituições importantes, muitas pessoas que foram com elementos parlamentares envolvidos. Então, são bilhões e bilhões de um esquema podre que precisa ser passado a limpo. É um escândalo muito maior que a Lava Jato. É um escândalo muito maior do que Mensalão, do que Petrolão. Está na hora do Brasil ser passado a limpo. Está na hora da gente pensar no Brasil, no futuro.
Adriana Ventura lembra que o pedido de abertura da CPMI do Banco Master conta com 280 assinaturas. Para a deputada, o caso exige o fim da polarização no Congresso para que o debate seja conduzido de forma ética e os culpados sejam punidos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Arthur Filho e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite, até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.